Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Vídeo sim, vídeo não, a gente comenta aqui com vocês sobre o FGC, aquele fundo que protege muitas aplicações de renda fixa.
E tudo isso protegido pelo FGC. Em até 250 mil reais se você investe numa mesma instituição financeira, limitado a 1 milhão de reais por CPF. A poupança é sim um investimento considerado muito seguro, porque ele é protegido pelo FGC, e o único risco é o banco quebrar, mas mesmo assim, o FGC te devolveria sua grana de até 250 mil reais nesse caso.
Mas hoje vai ser diferente, porque quem tá aqui junto com o EconoWeek é o próprio FGC, então a gente vai te explicar como é que funciona na hipótese de você ter que receber sua grana de volta pelo fundo garantidor de crédito.
Em quanto tempo você recebe essa grana e será que a conta digital tá coberta? Eu sou Yolanda Fordeloni.
E eu sou César Esperandio. A gente é o canal EconoWeek, a tradução da economia e do fundo garantidor de crédito, o FGC, essa instituição privada sem fins lucrativos que te protege caso a instituição financeira que você aplicou sua grana passe por alguma dificuldade financeira. No final das contas, eles devolvem seu dinheiro.
E você que é novo por aqui chegou com aquele medo, né? Medo de perder seu suado dinheirinho que você investiu, se esforçou para juntar, mas não se preocupa, sabe o que você faz? Você já se inscreve para não perder mais conteúdos como esse que te ensinam sobre investimento e sobre risco. E aproveita e já dá um like se você também está no caminho de aprender mais sobre investimentos. Tô aqui com Daniel Lima, diretor executivo da FGC. Ele vai contar um pouquinho como é que funciona o dia a dia do fundo. Tudo bom, Daniel?
Bem, Yolanda. Prazer e muito obrigado por nos receber.
Obrigada a você. Vai ser muito legal ter esse bate-papo com você, porque dúvidas não faltaram. A gente até abriu caixinha de perguntas lá no Instagram e muita gente curiosa para saber o dia a dia aí do fundo. Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é o FGC e quem que banca o fundo, né? São as instituições, como é que funciona?
Fico feliz aí das pessoas se interessarem pelo tema. É uma iniciativa nossa também estar mais próximo, né, da sociedade, então é muito bom receber esse feedback, que as pessoas estão mandando perguntas, estão se interessando pelo tema. O FGC é uma associação sem fins lucrativos, né, é uma associação de direito privado, composta por associadas. Quem são essas associadas? Bancos e financeiras, basicamente. São cerca de 231 associadas, se eu não estou enganado no número agora, tem mudado com mais frequência recentemente. E é uma associação que é bancada por recursos captados em cima dos depósitos elegíveis. Então, se você tem lá um CDB, um RDB, um LCI, algum produto coberto pelo FGC, incide uma taxa em cima desse saldo que é recolhida aos cofres do FGC mensalmente.
E já que você entrou no tópico produtos, o que está coberto pelo fundo?
O fundo cobre as captações financeiras bancárias, né, mais comuns. Então, a gente já mencionou o CDB, RDB, LCI, LCA. Então, esse rol de produtos mais comuns que a gente encontra muito na plataforma das corretoras também, são cobertos pelo FGC. Então, acho que o interessante é dizer o que o FGC não cobre e o porquê, né? O FGC não cobre, por exemplo, os títulos da plataforma do Tesouro Direto, porque são garantidos pelo próprio governo, não cobre emissões de empresas, por exemplo, as debêntures. Por quê? Porque não são instituições financeiras, os emissores, as debêntures são emitidas por empresas, não cobre os CRIs, os CRAs, que também são ativos de origem de securitizações, também, em geral, não são de associações de empresas associadas ao FGC, então também não são cobertos.
Dinheiro que está na corretora também não é coberto, né?
Dinheiro que está na corretora não é coberto. A B3 tem um mecanismo de proteção, não é igual ao mecanismo do FGC, mas vale o investidor ir atrás e conhecer um pouco do mecanismo da B3.
Eu ia te perguntar também, inclusive foi uma pergunta de um seguidor do EconoWeek, do Guilherme, como é que funciona o pagamento no sentido de prazo? E aí acho que vale voltar um passo, que é, a instituição teve problema. O que que acontece? Ela avisa o investidor ali, por exemplo, se for um investidor de CDB, ou é a corretora, qual que é o passo a passo para ter esse dinheiro de volta e em quanto tempo?
Essa pergunta é muito boa, dá uma oportunidade de esclarecer que o processo de pagamento das garantias Caxias tem duas etapas. Ele tem uma etapa que está sob responsabilidade e administração do FGC e uma etapa anterior que está sob a responsabilidade do liquidante nomeado pelo Banco Central. Então, disso decorrem dois tipos de prazos. O prazo do liquidante e o prazo do FGC. O prazo do FGC começa a contar a partir do momento em que o liquidante manda a lista de credores para o FGC. Na última liquidação que a gente teve, a gente começou a pagar os credores, né, da garantia do FGC em apenas 2 dias úteis depois de que a gente recebeu a lista do liquidante. Com relação ao prazo que o liquidante tem para nos mandar essa lista, aí vai depender muito do caso a caso, de como que ele encontrou a instituição financeira que sofreu a intervenção. Se os bancos de dados estavam bem saneados e a informação bem organizada, ele vai ser rápido, mas se não for este o caso, vai demorar um pouco mais de tempo. A gente estima aí que, olhando para frente, o liquidante consiga operacionalizar e produzir essa lista em um tempo menor do que 1 mês. Isso a gente olhando para frente. Tem iniciativas de mudança de regulamentação do próprio Banco Central que ajuda a que as instituições associadas mantenham o seu banco de dados mais em dia, mais em ordem. Tem trabalho ainda a ser feito, mas o que eu posso garantir aqui a quem está acompanhando, né, a nossa conversa hoje, é que o FGC fez a parte dele na etapa que ele é responsável, e hoje o FGC consegue começar a pagar os credores em apenas 2 dias úteis depois de que ele recebe a lista de credores.
O que muda, o que de fato impacta bastante no prazo é essa etapa inicial, né? De listar todo mundo, tá dentro daquele ativo, né? Daquela conta corrente, etc. Né?
E até porque o liquidante precisa conciliar. Porque hoje em dia o CDB não sai somente da instituição que teve a liquidação, ele foi distribuído também em corretoras. Então ele precisa receber informação da corretora, consolidar com as informações que tem dentro da instituição que sofreu a intervenção. Então é um processo trabalhoso, ele tem seus desafios operacionais. E a gente entende isso, e a gente sabe que tanto o liquidante, quanto o Banco Central, quanto o FGC, está muito empenhado em reduzir o máximo possível esse prazo para início do pagamento da garantia.
E Daniel, teve até um caso curioso. Eu conheço uma pessoa que estava envolvida em uma operação que foi coberta pelo FGC, e ele comentou que quem o avisou, né, ele nem tinha percebido que tinha tido problema ali no investimento, quem o avisou foi a corretora. Eu queria te perguntar se é a prática do mercado, assim, teve problema, quem que avisa, o que que a pessoa faz? No caso dele, ele acessou o dinheiro por um aplicativo. Então conta pra gente como é o passo a passo pós-problema aí na instituição financeira.
Sai um decreto do presidente do Banco Central, dizendo que a instituição está em liquidação ou intervenção. Em seguida, sai a nomeação do liquidante, e no mesmo dia o FGC sobe no seu portal um comunicado aos credores daquela instituição liquidada. Então, uma forma de se informar é consultar com frequência o portal do FGC, o nosso site, onde a gente coloca sempre essa informação. Assim que o problema acontece, a gente já divulga no nosso portal. A gente também começa a divulgar nas nossas mídias sociais, então é muito interessante que as pessoas acompanhem. Então, a gente tem Facebook, tem LinkedIn, tem Twitter, tem... Agora a gente está começando também com o nosso canal no Instagram. Então é importante que as pessoas sigam essas mídias sociais para se manterem informadas. As corretoras prestam serviço aos seus clientes, né? Então tem que realmente avisá-los. E o cliente direto da instituição financeira, ele também costuma receber um e-mail do liquidante ali. Se o banco de dados da instituição financeira está em dia. Também é um dever do cliente manter as suas informações cadastrais atualizadas para que tanto o liquidante ou eventualmente o FGC possam localizar essas pessoas. Mas o processo de pagamento é uma iniciativa do credor. Antigamente, ele tinha que esperar um edital do FGC. O FGC ia apontar uma agência física que ele ia comparecer, assinar nos termos físicos, né, que ele estava recebendo aquela garantia, e o banco faria ali o pagamento, o depósito na conta dele. A gente já acaba com o custo do TED, mas ele recebia na sua conta. Então era um pagamento pagamento que a gente chama de pagamento físico. A partir de setembro de 2020, a gente lançou o nosso aplicativo. Então, o credor não precisa mais comparecer a uma agência. Agora, no momento que ele sabe que a instituição financeira quebrou, ele pode entrar no nosso aplicativo e começar a preencher as informações. Ali ele vai preencher quem é ele, dar informações pessoais, cadastrais, fazer o upload da sua CNH, do seu RG. Então, são documentos que a gente precisa para comprovar que ele é realmente o credor. Alguns mecanismos de segurança via biometria. E ele ali mesmo já indica a conta aonde ele quer receber a sua garantia. Então, tão logo o liquidante nos forneça a lista de credores, a gente já inicia a pagar. Então, por que a gente conseguiu pagar em apenas 2 dias úteis na última liquidação? Porque essa pessoa, no começo, na divulgação da liquidação, já entrou no aplicativo e já colocou suas informações. Tão logo a lista do liquidante chegou no FGC, a gente conciliou essa informação e já começou a efetuar o pagamento na conta indicada pelo credor no próprio aplicativo.
Confiança é uma palavra-chave, né? Quando a gente está falando de investimento, porque obviamente as pessoas olham a rentabilidade, olham ali o quanto elas vão ter lá no futuro, mas elas estão preocupadas também com segurança, né? Eu vou ter esse dinheiro lá no fim das contas? E aí uma pergunta muito comum que a gente recebeu também é conta digital, que está se popularizando tanto, a gente vê que algumas têm uma rentabilidade bem atrativa, estão cobertas pelo FGC?
Essa é uma boa pergunta. E aí a resposta é depende. O FGC, ele cobre as suas associadas nos produtos elegíveis à garantia. Então, o investidor, o depositante, o investidor precisa estar certo de que aquela instituição emissora do título, uma associada do FGC, ele pode encontrar isso no nosso portal, tem toda uma lista lá de associadas, e ele precisa se certificar que o produto é coberto. Então, se aquela fintech, se aquele novo banco digital está emitindo um CDB, é porque ele é uma associada do FGC. Então, você não pode emitir CDB sem ser associado do FGC. E se estamos falando de um CDB de um associado do FGC, aquele investimento é coberto.
Curtiu o vídeo? Então pega essa diquinha final. O Daniel falou que lá na lista de associados você consegue ver todas as instituições financeiras que estão credenciadas, parceiras do Fundo Garantidor de Crédito, que nem está vendo aqui na minha tela. Se você investiu em alguma instituição financeira que está passando por alguma dificuldade, você vê aqui em pagamentos e garantias a lista delas e se você clicar, você vê todo o passo a passo do que você tem que fazer para pegar sua grana de volta, fechou?
E você viu no vídeo, né? CDB é coberto pelo FGC, então sabe o que eu recomendo? Que você assista esse outro conteúdo que a gente gravou, onde a gente explica que vale a pena você investir mesmo que você comece um pouco tarde. Tem conta, tem simulação, tem tudo lá explicadinho. E aproveita e já se inscreve, é de graça, e você ainda ganha conhecimento.